Renascença, a par com o mundo.
Sete e 27, é hora da Champions, temos que instituir aqui, é a Champions a
testar. Mais cedo, um bocadinho mais cedo.
Não, mas esta é a Champions a testar de bola branca, que é diferente, não pode ser à mesma hora da outra. Vamos a isso.
Testar de bola branca com o Nuno Presumo, Rui Miguel Tovar e o Pedro Azevedo. Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Boa tarde.
Vamos avançar para o nosso olhar para o futebol do fim de semana, que no fundo se estende por mais uma semana, porque também apanhámos aqui a jornada da Liga dos Campeões, pelo menos da Liga dos Campeões. Por economia de tempo, vamos começar pelo Benfica, porque o que há a saber é o que é que se passa com o Benfica. Pedro Azevedo, queres avançar a tua tese sobre o que está a passar no Benfica? Duas derrotas consecutivas, depois de CSKA, agora a derrota no Bessa.
Eu dizia há uma semana que era um Benfica descafeinado. A máquina do Benfica não está afinada. Faltam guarda-redes à altura dos pergaminhos do clube. Falta Feiza. É um jogador fundamental na posição 6. Filipe Augusto não tem a capacidade de Feiza. Confesso que não sou um admirador do futebol de Filipe Augusto. Falta mais concentração competitiva nas bolas paradas. Os últimos 4 golos sofridos nasceram de bolas paradas. Um penalti, um livre e 2 cantos. Canto no golo de Zamalete Dinov do CSKA, depois que o Benfica depois não conseguiu resolver, tal como o golo de Renato Santos no estádio do Bessa frente ao Boa Vista. Mas é aqui importante, José Pedro, sublinhar que o Benfica teve 2 jogos muito ingratos. Contra o CSKA foi prejudicado por 2 decisões da equipa de arbitragem que alteraram radicalmente o rumo do jogo. Há um penalti não assinalado a favor do Benfica e há um penalti erradamente marcado contra o Benfica. E no Bessa, a equipa também teve um jogo ingrato, ainda que por outras razões. Fez uma boa primeira parte, ocasiões, remates, cantos, boa dinâmica. O resultado poderia ser mais volumoso ao intervalo, o Benfica ganhava por 1-0. Na segunda parte, num ressalto que sobrou para Renato Santos, o Boa Vista empatou. E depois, num frango de Varela, o Boa Vista consumou a reviravolta. Ainda faltavam 20 minutos, é verdade, mais os descontos. E aí, Rui Vitória, na minha opinião, não foi feliz na fórmula que encontrou para tentar sair com pontos do Bessa. Eu estive a relatar o jogo e, olhando para a mancha tática do Benfica no relvado, a ideia que dava era de uma equipa taticamente caótica desde a saída de Zivkovic. Não é a colocar avançados atrás de avançados que uma equipa fica mais perto de marcar golos. Rui Vitória está há mais de 2 meses a trabalhar diariamente nos treinos um plano A, depois um plano B, eventualmente um plano C. O certo é que o que se viu do Benfica nos últimos 20 minutos não foi um plano treinado. E acho quando que é assim, tudo se torna muito difícil.
Este tema vai levar 2 rondas. A primeira já, Nuno Presumo.
Em relação ao Benfica, o Pedro já disse muito. Eu acho que também tudo se resume a questões de planeamento versus operacionalização. Quando o planeamento não é conseguido e não é bem concebido, também a operacionalização acaba por ficar aquém daquilo que é esperado. E desde há muito que nós falávamos nas ausências de jogadores fundamentais para um plantel, tendo o Benfica que atacar várias frentes e querendo fazer épocas ao nível daquilo que fez anteriormente. Eu vejo este Benfica um pouco desgastado e um pouco desequilibrado na sua organização, quer organização defensiva, quer organização ofensiva. Assim aconteceu com o CSKA de Moscovo, assim aconteceu agora com o Boa Vista, assim aconteceu com o Rio Ave, assim aconteceu com o Portimonense. São jogos a mais. Neste momento o Benfica vê-se obrigado a lateralizar em demasia o seu jogo, porque não tem a criatividade, não tem a profundidade, a verticalidade que o caracterizava noutros anos, principalmente quando jogava em contra-ataque, em ataque rápido. O Benfica não consegue definir isso. E não consegue definir. O Pedro focou aqui um nome, que eu acho que é um jogador tecnicamente muito evoluído, mas que dificilmente ele terá a capacidade de se impor na posição 6 no Benfica, é Filipe Augusto, porque o jogo trava ali. A bola se vem do lado direito, volta ao lado direito, a bola se vem do lado esquerdo, volta ao lado esquerdo. Pizzi está comprometido também com as eventuais falhas do Filipe Augusto, não é o mesmo jogador. Jonas terá que jogar muitas das vezes à largura e aguenta neste momento 55, 60 minutos, já são 33 anos, é bom referir, e Seferovic vem, desde que chegou da seleção helénica, da seleção helvética, não mais foi o mesmo. E não tem dado a agressividade que o Benfica necessita na
frente. Já vamos a uma segunda ronda sobre o Benfica, ainda nesta primeira parte, o Rui Miguel Tovar. E há também falta de confiança agora na equipa, provavelmente, a cavar-se com os maus resultados.
Mas não há motivo para isso, não é? O Benfica foi para o intervalo ganhar 1-0. Por que motivo é que há falta de confiança? Aqui eu até sugeria uma grande motivação do Boa Vista, porque uma coisa é aquilo que se tem visto esta época, os adversários dos grandes até controlam o o Sporting, o Porto ou o Benfica, em alguns momentos, né? O Rio Ave controlou, o Portimonense controlou o Benfica, mas dominar é difícil. E o Boa Vista conseguiu isso. De facto, na segunda parte, o Boa Vista entrou com o propósito de dar a volta ao marcador. Antes do primeiro minuto já tinha criado uma ocasião de golo. Depois, acampou como... acampou no meio-campo do Benfica durante 10, 15 minutos, conseguiu um empate com justiça e depois, já que estava empatado, porque não dar a volta? E é bom referir que o Benfica, pelo segundo jogo seguido, e isso não é normal em nenhum grande, consentiu uma reviravolta. Portanto, com o CSKA estava a ganhar, perdeu 2-1 e no Bessa também. Não há motivo para haver falta de confiança. Quanto muito haverá falta de cabeça e de pernas.
Já voltamos para a segunda parte da Tertúlia Bola Branca. Segunda parte da Tertúlia Bola Branca, com o Rui Miguel Tovar, o Nuno Presume e o Pedro Azevedo. Ainda uma nota adicional em relação ao Benfica. Mais à frente vamos olhar para o Sporting e o Futebol Clube do Porto. Pedro Azevedo, talvez ao contrário dos exemplos que vamos provavelmente falar à frente, de alguma flexibilidade na forma como a equipa se dispõe em campo, o Benfica parece não ter muito mais do que o plano que tem apresentado. E alguns dirão que é por causa também da necessidade de pôr Jonas em campo. O que é que pensas sobre a capacidade do Benfica de apresentar um outro figurino quando as coisas se tornam mais complicadas?
Eu falava há pouco desse treino que há mais de 2 meses Rui Vitória tem vindo a fazer no Benfica todos os dias, trabalhando diariamente, preparando a equipa para o tal plano A, em que entra sempre Jonas, preparando a equipa eventualmente para um plano B, quando é necessário, e até para um plano C, um plano alternativo que lhe permita correr atrás do prejuízo. E foi o que faltou no estádio do Bessa. Nos últimos 20 minutos, mais descontos, o Benfica foi uma equipa com apenas uma oportunidade por golo, por Rafa. Curiosamente, um jogador que não tem golo no Benfica. E acabou por passar ao lado, autenticamente, dos 6 minutos de descontos. Fisicamente, eu acho que também o Benfica se ressentiu do jogo de Champions, no estádio do Bessa. O Benfica também padeceu desse desgaste. Mas nota-se claramente que falta o Benfica consertar um plano estratégico para quando tem de correr atrás do prejuízo e não é a colocar avançados sucessivamente que uma equipa consegue eventualmente fazer mais golos e ganhar jogos.
Nuno, há um problema físico no Benfica?
Não, não parece. Há um problema físico relacionado com as lesões.
Só isso?
Sim, que tem vindo a acontecer não só desta época. Nas últimas épocas tem sido uma constante. Há um problema de equilíbrio, na minha opinião, que leva, se quiseres, a esse problema físico. Se tu jogas com o Jonas nas costas de um Seferovic, convém que o Seferovic seja um jogador muito agressivo, quer no momento ofensivo, quer no momento defensivo.
Mas já foi.
Se se joga com um Pizzi nas costas do Jonas, é fundamental que jogue um jogador com as características do Feiza também nas costas do Pizzi. A verdade aqui é que há este desequilíbrio. Se joga com o Filipe Augusto, com o Pizzi, com o Jonas, numa mesma área de intervenção, a equipa não tem níveis de agressividade condizentes com aquilo que é necessário para ser uma equipa vencedora a tempo inteiro, como a agravante. A equipa, é verdade que Grimaldo está a chegar e já é o desequilibrador a partir dos corredores laterais, mas André Almeida não o é pelo lado direito, como não era antes com Eliseu Benfica através do seu lado esquerdo. Ou seja, aquilo que era uma equipa muito equilibrada, principalmente ofensivamente, porque a equipa desequilibrava pelos laterais, se não desequilibrasse pelos laterais tinha um jogo interior muito forte através do Pizzi e do Jonas, porque era sustentada pelo Feiza. Não existindo Feiza, eu parece-me que a solução viável é o Samaris, mesmo que no jogo com o Portimonense ele tenha feito uma má exibição, mas também é verdade que ele vinha de um castigo, tinha tido 3 jogos.
Tem que jogar, é isso?
Tem que jogar para adquirir o ritmo competitivo.
Só uma nota adicional em relação a individualidades na defesa. O Benfica apresentou-se com o quarto central no Bessa, o jovem Rubem Dias, e Bruno Varela teve um erro capital. O que é que pensas que deve ser feito na gestão destes 2 jovens jogadores?
Neste momento, cobertura total a Bruno Varela. O Benfica arrisca-se, se não o fizer, a não ter outro qualquer guarda-redes. Por uma razão muito simples. Júlio César é uma incógnita. Nós nunca sabemos se ele vai estar em condições para poder jogar 3, 4, 5 jogos consecutivos. Se Vilar é uma aposta de futuro, Paulo Lopes, pelo fator idade também e pela ausência de quaisquer rotinas de jogo, não pode contar para o Benfica. Portanto, é confiança total a um guarda-redes, que é bom recordar, na Champions contra o CSKA, ainda conseguiu fazer 2 ou 3 defesas enormes. Não tem sido por ali que o Benfica tem tido problemas. Agora, todos sabemos que Bruno Varela ainda não é um guarda-redes top. E sendo um guarda-redes, até pelo fator idade, deverá ser protegido. E acho que os jogadores, até os mais velhos, jogadores do plantel, terão esse cuidado em manifestar essa solidariedade para com alguém que foi colocado na baliza do Benfica, sem eventualmente ter ainda a capacidade para tal. Mas deixa-me dizer que se não tinha, agora parece-me que neste momento, em função de todos aqueles que lá estão, é o mais apto para desempenhar aquela tarefa.
Com o Rui Vitória a apelar à dinâmica e ao estilo de campeão, foi as declarações que fez no final para tentar dar a volta também do ponto de vista motivacional. Por isso é que eu coloquei a questão da confiança há pouco, Rui.
Sim, o Rui Vitória, nestes dois anos, sempre teve esse discurso, sempre manteve esse discurso, mesmo naquela fase mais sombria que foi o início da era Rui Vitória no Benfica, quando o Benfica acumulou derrotas atrás de derrotas. Lembro-me de uma em Aroca, em campo neutro, e depois em casa com o Sporting a 3-0, e depois uma em Alvalade para a taça. Mas a partir daí mudou a equipa, os resultados, mas o discurso sempre foi fiel ao seu destinatário. Portanto, o Rui Vitória sempre foi um homem ponderado, tranquilo, mas é verdade que nos últimos tempos tem dado mais umas casas, digamos. Tem dado mais nervoso, mais intranquilo.
Irritabilidade na sala de imprensa
também, assim, mas os resultados também... Os resultados e aquilo que dizia o Nuno no início da intervenção, que é a falta de um bom planeamento, porque é bom não esquecer que o Benfica resolveu muito cedo o assunto vendas, com Lindelof, com Nelson Semedo e com o Ederson, muito cedo mesmo. Fez caixa, fez dinheiro, estavam todos contentes com isso, mas depois não houve a devida compensação.
E agora é com estes que tem que resolver.
E agora, pelo menos até janeiro é. Portanto, o cenário figura-se... não é difícil, porque isto é o Benfica tal, está pelo título, portanto vai fazer isso até ao fim. Mas nota-se uma irritabilidade, como tu disseste, no discurso e até na forma como se vê ele a jogar no banco do suplente.
Vamos falar do Futebol Clube do Porto, Pedro Azevedo, que também penou na Champions em casa, frente ao Beşiktaş, mas depois superou o Rio Ave, com Sérgio Conceição a fazer as tais alterações táticas. Tanta vez se falou da manta curta no Dragão. A verdade é que a flexibilidade que Sérgio Conceição tem apresentado tem dado para resolver.
Estou convencido que estas alterações operadas por Sérgio Conceição têm mais a ver com as exibições pouco convincentes de alguns jogadores do que propriamente com questões de ordem física. Saíram da equipa em relação ao Beşiktaş Oliver, Corona e Soares. Entraram Herrera, Otávio e Abubakar. Abubakar cumpriu o castigo frente ao Beşiktaş. O Porto teve uma boa reação em Vila do Conde, uma boa reação a uma derrota de Champions, porque há jogadores que de facto ficaram aquém das expectativas no jogo da Liga dos Campeões. E por isso houve consequências com essas alterações que o Sérgio operou na equipa. Herrera é um jogador mais intenso no processo defensivo do que Oliver. Penso que terá passado por essa noção, essa alteração realizada. Ele ao intervalo avançou um pouco mais para a segunda parte, foram as ordens que certamente recebeu, ficou mais perto dos dois avançados, Abubakar e Marega. Otávio passou para a direita, o Porto melhorou muito e tem um jogador que está em grande forma. Marega, curiosamente, eu diria mesmo surpreendentemente, é nesta altura o melhor avançado do Futebol Clube do Porto.
E já na semana passada não tinhas revelado também a tua surpresa em relação a Marega.
Quem diria, não é? E não é só jogar na frente, é jogar também pelo lado direito. Mas eu acho que o Sérgio Conceição acaba por conseguir vencer este jogo. É verdade que voltam os lances de bola parada a serem decisivos. O ano passado todos nos lembramos do Filipe, do Marcano, do Danilo, a quantidade de golos feitos através das bolas paradas. E agora conseguiram fazer o primeiro golo também, um ótimo golo do Danilo, a aparecer ao primeiro poste. Mas sentiu-se que o Futebol Clube do Porto, na segunda parte, com a colocação do Marega próximo do Abubakar, o Otávio a descair para o lado direito, ou seja, não foi preciso qualquer substituição. A solução foi encontrada no 11 com que o Sérgio Conceição iniciou este jogo. E o Futebol Clube do Porto foi superior contra uma grande equipa, uma equipa que joga muito bem. Percebe-se, independentemente do resultado, mas percebe-se que há ali fundamento...
Mesmo desfalcada nesta partida, por exemplo, face ao Benfica, ou à partida frente ao Benfica.
Sim, mas a equipa joga geral, muito bem, e isso significa também que todos os jogadores compreendem aquilo que é o processo de treino e conseguem fazer o transfer do treino para o jogo. Agora, o Futebol Clube do Porto é uma equipa muito motivada, é uma equipa com muita alma, e que mesmo quando não joga muito bem, tem fatores que, na minha opinião, são preponderantes para se vencer, que é essa alma, esse caráter, essa entrega e entre e ajuda, percebe-se que há solidariedade entre todos os jogadores.
Rui, vamos falar do Futebol Clube do Porto?
Foi uma boa vitória, né? A sexta seguida está no caminho, igualou o Vilas Boas, está no caminho dos do Alto Ferreira, 8 vitórias seguidas, mas foi uma primeira parte muito mal conseguida, de parte a parte, foi assim, um jogo insonso. Na verdade é que depois, na segunda parte, o tal acerto tático no, no, no que diz respeito ao Herrera, sobretudo. O Porto mostrou-se muito mais convincente e, aliás, demonstrou logo aos 20 segundos, ou aos 30, houve logo ali uma jogada de Marega pela direita que, sim, o Abubakar não concluiu da melhor maneira. Isso para dizer que, de facto,
Abubakar não teve pé esquerdo, é destro, e curiosamente Marega exatamente faz um golo com o pé esquerdo, sendo também destro.
Destro, é verdade. E a partir daí o Porto começou a convencer-se que era fácil, digamos assim, passar pelo Rio Ave. E a verdade, foram dois golos, podiam ter sido mais. Aliás, o Porto esteve muito perto do terceiro, Marega teve bastante de interventivo, muito mexido, deu água pela barba a quem quer que fosse. Aliás, ele amarelou três jogadores do Rio Ave, portanto, isso logo diz da capacidade dele para...
Em grande ele, em Vila de Conde.
E aliás, acho que o Marcão foi expulso por uma carga sobre ele, ali na linha lateral. Já agora...
E a primeira falta, o primeiro amarelo, sobre ele também. Exatamente. Onde ele sai em velocidade, exatamente, pelo lado direito.
É verdade. E já agora quero que realçar que no momento da expulsão houve um sururu desnecessário e muita gente do banco do Porto foi dizer alguma coisa ao Marcão.
E o Sérgio Conceição mandou-os ir para o banco.
Exatamente, mandou-os todos para o banco.
Vamos falar do Sporting rapidamente, porque hoje demos primazia talvez à crise do Benfica, Pedro Azevedo. Já ninguém fala em Adrián, que era essa figura tão central no jogo do Sporting. Isto é porque Bruno Fernandes é o substituto ideal, é isso?
Antes de encerrar o mercado, recordas-te que eu disse neste espaço que a minha previsão era de que William Carvalho e Gelson, se continuassem no Sporting, o Sporting seria um sério candidato ao título. A saída de Adrián não afetaria essa candidatura do Sporting devido à presença de Bruno Fernandes na equipa. O Sporting tem resolvido a saída de Adrián, quer com Bruno, como aconteceu com o Tondela, quando a equipa tem outro jogador como parceiro de base d'Oste na frente, quer quando o Bruno se aproxima do ponta de lança e deixa no lugar de Adrián Bataglia. Portanto, o Sporting tem esse problema resolvido. O jogo com o Tondela realizou-se 4 dias depois do triunfo na Grécia. Há consequências físicas do desgaste que provocou e a viagem à Grécia. O técnico Jorge Jesus fez algumas alterações.
Com o tal plano B que tu tinhas falado, na possibilidade de Dumbiá, e entrou em Atenas.
E assim
exatamente.
Foi. Exatamente. Dumbiá foi, parece ser, a fórmula atacante do Sporting para os jogos da Liga dos Campeões. Depois regressa a base d'Oste para o campeonato, com outro parceiro, Alan Ruiz, Yuri Medeiros num dos corredores, Gelson poupado, Bataglia poupado. Dados a destacar: o Sporting ganhou pela primeira vez na sua história ao Tondela. Parece impossível, mas é verdade. Dois golos de levantar o estádio, dois grandes golos e um domínio claro do Sporting frente a um adversário que praticamente não causou perigo.
Não presumo.
Bom, em relação ao Bruno Fernandes, merece uma palavra da minha parte, porque tenho dificuldade, teria que sortear para saber qual o melhor golo dos 6 que ele já fez até agora ao serviço do Sporting. 5 para o campeonato. Destaco aqui que dos 15 golos marcados, 5, dos 15 golos na Liga, 5 pertencem ao Bruno Fernandes. Se não estou em erro, 4 ao Bas Dost e 3 ao Gelson, que também este ano está a marcar mais do que em épocas anteriores. Mas destaco aqui, e aqui tenho alguma dúvida, uma coisa é ter o Bruno Fernandes nas costas do Bas Dost ou do Dumbiá, outra coisa é ter o Bruno Fernandes mais recuado junto ao William, porque isso implica que joga um Alan Ruiz, que na minha opinião, de momento, está muito aquém daquilo que é desejável para uma equipa
competitiva.
E Jesus
está a fazer esse jogo, não é?
Está a fazer e está também, por outro lado, a tentar dar ritmo competitivo ao Alan Ruiz. Vai aproveitando. Repara que o Sporting faz 4 alterações do jogo da Grécia para o jogo agora com o Tondela. O Sporting tem mais opções este ano do que tinha em épocas anteriores. Até o próprio Jorge Jesus vai tendo mais sensibilidade para perceber que é possível deixar o Gelson no banco, não arriscando em ter aquele que é, na minha opinião, o melhor jogador da equipa, que é o Gelson Martins, e colocar um Yuri Medeiros. Alimenta também o Yuri, fazendo pensar que pode jogar muitas e mais vezes ao serviço do Sporting.
Sr. Adrián, bom, nos últimos anos temos visto que os grandes jogadores saem e as equipas não se ressentem. Lembro-me do Oblak, lembro-me do Enzo Pérez, do Ramires, há assim tanta gente.
O Sporting já se ressentiu por vezes do Adrián.
É verdade.
Com pontos perdidos.
Sim, é verdade. Mas lá está, não tinha uma equipa tão boa. E a verdade é que o Bruno Fernandes, que tem só 21 anos, que passou os últimos 4 em Itália, tem muito mais maturidade do que um jogador que tenha nascido e criado em Portugal. Portanto, já se aventurou, já foi imigrante de sucesso na Udinese, voltou. E voltou muito mais maduro, e isso reflete-se numa coisa que os portugueses não fazem, que é rematar a baliza. E o Bruno Fernandes faz
não
isso.
Não tem medo.
medo nenhum. Ele está sempre a rematar a baliza. Isso é bom para o Sporting, mal para os guarda-redes, que não estão habituados a tanta pontaria. De facto, Bruno Fernandes é a grande surpresa deste início de época, não só do Sporting, mas também do campeonato. É um jogador a reter.
Dois minutos, menos do que isso, para falarmos do vídeo-árbitro, que me queria levantar já desde a semana passada, também com a divulgação das comunicações áudio, que acontecem num jogos e noutros não estão a acontecer. E se bem me lembro, Pedro Azevedo, tu tinhas uma proposta guardada para esta semana.
A minha sugestão é que nos jogos com vídeo-árbitro haja uma nomeação dupla. Neste caso, arbitragem liderada por dois nomes. Eu vou dar aqui o exemplo do jogo Passos de Ferreira Vitória de Setúbal na passada sexta-feira. A decisão do árbitro Vítor Ferreira de não validar um golo ao Vitória num remate de João Amaral é da responsabilidade do vídeo-árbitro João Capela. A bola ultrapassou totalmente a linha de golo. O vídeo-árbitro assim não considerou. Quem teve a maior responsabilidade dessa decisão? Uma decisão errada. Foi do vídeo-árbitro João Capela, num jogo com arbitragem de Vítor Ferreira. Portanto, fica aqui a minha sugestão para a Federação Portuguesa de Futebol. Nomeação, num caso destes, nomeação de uma equipa de arbitragem liderada por Vítor Ferreira e João Capela, liderança bicéfala, Vítor Ferreira na relva, João Capela na cidade do futebol. Neste momento o nome do vídeo-árbitro é revelado, é verdade, mas deveria estar no mesmo degrau de nomeação do árbitro que está no relvado.
Nuno, presumo. E a divulgação das comunicações também?
Em desacordo com a divulgação do áudio, até porque começa por se contestar já a forma e não o conteúdo, e acho que não promove o sossego que o futebol português merece ter.
E depois há comunicações, sim, que são divulgadas e outras não.
É isso.
Há aqui também uma dualidade que é reprovável, na minha opinião.
Rui?
Pois é, sobre o diálogo, eu acho bem, porque nós vemos os jogos americanos, de futebol americano, outro tipo de futebol, outro tipo de bola, mas quando o árbitro fala, os adeptos acatam essa decisão. Agora, é uma coisa cultural e aqui é muito mal visto, até porque não há uma linguagem própria. Portanto, cada jogo tem a sua linguagem, cada jogo tem as suas câmaras, e depois é nesse cambalacho que resulta.
Ah, mas a Tertúlia tem uma linguagem própria e bem adequada, digo eu. Tertúlia Bola Branca, sempre à segunda-feira. Nuno Presumo, Rui Miguel Tavares e o Pedro Azevedo. Encontramos-nos na próxima semana.
Já terminamos com futebol internacional. Aquilo é uma bola, um melão.
Verdade.
8 minutos para as 8 da noite.